da Band News FM, Eleições 2020.
São 10 horas e 12 minutos. Bom, a gente continua dando sequência aqui à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Vitória. Começamos na semana passada, nos estendemos por essa semana e vamos até semana que vem ouvindo os candidatos. Logo mais, nosso entrevistado será o candidato Capitão Assunção, do Patriota. Ele que é deputado estadual e agora vem para prefeito da capital. A gente está tentando contato em melhores condições já com o deputado.
Letícia, tem algumas pessoas que estão me perguntando a respeito da possibilidade, inclusive, de a rádio fazer debate na última eleição. Nós fizemos aqui debates aqui na rádio. E estão me perguntando sobre a possibilidade de a gente fazer debate nesse primeiro turno, gente. É absolutamente inviável. Absolutamente inviável. Nós não temos horário, não tem tempo. E outras emissoras de televisão, já têm anunciado que se não houver uma combinação para redução do número de participantes, elas também não vão realizar, porque nós temos 12 candidatos aqui e isso torna um debate ampliado realmente inviável. Inviável até para a dificuldade de os candidatos exporem suas ideias e pelo tempo que eles teriam para expor essas ideias.
Por isso que a gente está fazendo essa série de entrevistas, abrindo esse espaço para os candidatos colocarem as propostas dele. E a gente já está na linha com o Capitão Assunção, deputado estadual, pré-candidato a prefeito de Vitória. Capitão Assunção, muito bom dia. Obrigada em atender aos ouvintes da Band News FM Espírito Santo, em especial aos eleitores aqui da capital.
Ah, bom dia, Letícia. Uma honra estar falando com você, com o Antônio Carlos, também está presente, né?
Sim, estou aqui. Estou aqui e já vou aproveitar, candidato, e perguntar para o senhor. A gente tem aberto essa sequência de entrevistas com os candidatos aqui, dando a eles a oportunidade de dizer o seguinte: por que eles decidiram se candidatar à Prefeitura de Vitória?
Ah, tá, para mim, né? Você tá falando.
Sim.
Isso, por que o senhor resolveu, então, deixar o mandato de deputado estadual para concorrer aí à Prefeitura da capital?
Nós estamos tendo a oportunidade de fazer com que Vitória realmente seja uma capital referência entre todas as outras 27 capitais. Os nossos serviços e a qualidade deles mais parece com alguém que mora em um condomínio e recebe os serviços básicos de um síndico. E a nossa capital merece muito mais. Eu estou falando de uma capital que tem uma receita anual de 1.800.000.000 de reais.
Qual é o setor, deputado, que o senhor considera hoje aquele que é mais deficiente? Nós temos vários setores: saúde, educação, transporte, segurança. Qual é aquele que o senhor acha que é o mais deficiente hoje aqui na capital? E qual seria a proposta que o senhor teria para melhorar esse setor?
Muitos falam que a saúde de Vitória é uma coisa de luxo. Mas a gente sabe que o nosso SUS, na capital, ele precisa ser aperfeiçoado. Recentemente, eu fui chamado no PA de Praia do Suar, e lá uma senhora que mora em Vitória me disse que não tinha um medicamento básico. A médica deu a receita para ela, só que ela não tinha um remédio. Um remédio básico, que é um antibiótico, é azitromicina. Ela teve que rodar por 3 unidades de saúde, e nessas 3 unidades não tinha um remédio que a prefeitura tinha que dar. Então, isso aí é falta de administração pública. As pessoas precisam cuidar dos seus munícipes e não assumir um cargo público e depois rejeitar a administrar coisa pública. É por esse motivo que eu estou vindo como candidato a prefeito de Vitória.
O senhor foi eleito deputado estadual com uma base muito forte da ala da segurança pública por ser justamente capitão da Polícia Militar, né? Foi capitão da Polícia Militar. E o senhor, acredito eu, né, que esteja acompanhando essa situação da segurança aqui em Vitória. Volta e meia, ontem mesmo tivemos relatos de muitas trocas de tiros aqui em morros por trás da região de Bento Ferreira, da Grande ali, que compreende bairro da Penha e os adjacentes por ali. Qual a proposta do senhor candidato, para a área da segurança. A gente sabe que a área da segurança pública, de boa parte, é responsabilidade do Estado, mas a Prefeitura também tem a sua parte nela.
No caso da Prefeitura de Vitória, é uma parte substancial que ela está sendo depreciada. Infelizmente, isso aí não é responsabilidade dos que hoje compõem um efetivo precário de guardas chamados de comunitário e um outro grupo chamado de trânsito. As gestões que passaram e a atual colocaram esses guardas numa condição mínima de atender a população. Primeiro com o efetivo defasado, e eles batem cabeça entre si. Não é por culpa deles, como eu disse para vocês, mas hoje não tem um sentido de guarda unificado, e nós vamos fazer com que a Guarda Civil seja unificada, até mesmo a nomenclatura. A nova nomenclatura vai ser Guarda Civil Metropolitana, para atender o cidadão, para fazer com que, antes que a Polícia Militar chegue, antes que qualquer outra tropa estadual chegue, a Guarda Civil Metropolitana seja o primeiro homem em defesa do cidadão de Vitória. É um absurdo que a Vitória tenha esses casos de bandidagem, de tiroteio. Assim, é um show de desequilíbrio social que acaba super impactando a segurança pública na capital.
Capitão, eu gostaria de ouvir do senhor qual a sua proposta para a área da educação.
Na educação, olha só, outro show de inépcia da gestão que se passava, principalmente da última. O governo federal disponibilizou para o Espírito Santo duas escolas cívico-militares. Quanto que isso ia custar para os cofres públicos? 0 centavos. Por ano, o governo de Jair Messias Bolsonaro disponibilizou para cada escola cívico-militar o total de R$1 milhão por ano. E a prefeitura simplesmente recusou. Nós vamos buscar esse recurso junto ao governo federal, nós vamos ampliar a oferta de CIMEIs. Hoje nós temos apenas 49 unidades de CIMEIs. Você pode perceber que quando começa o ano, as famílias começam a procurar vagas nos CIMEIs e assim, está crescendo muito essa oferta. A gente precisa aperfeiçoar isso. E na questão das EMFs, nós temos pouco. Assim, as EMFs que nós temos, a gente vê uma depreciação na qualidade do ensino. O professor, ele não tem mecanismo para poder se aperfeiçoar na profissão. Os salários estão aquém. Eles fizeram proposta para melhorar o salário deles. A própria prefeitura entrou com uma ação na justiça para barrar isso. Existe dinheiro vindo do governo federal para poder suprir essas demandas na educação, e esses são um dos fatores que fazem com que a nossa educação não seja uma educação de qualidade. Se não me falha a memória, dos 78 municípios, a gente está acima de 50 no quesito de aprendizagem, dentro do Estado do Espírito Santo.
Ok. Deputado, o senhor vai assumir, se eventualmente vencer essa eleição, uma prefeitura que tem uma série de obrigações financeiras que estão, de certa forma, comprometidas por empréstimos feitos pela atual gestão. E, lógico, o senhor também vai enfrentar uma situação que é aquela natural, enfrentada também por outras prefeituras, de outras capitais e de outras cidades, que é a dificuldade de ter dinheiro no caixa por conta da situação econômica vivida pelo país, pelo restante do mundo, por conta da pandemia, essas circunstâncias todas que o senhor conhece. Como aumentar o investimento aqui na cidade e como fazer com que o orçamento se equilibre a ponto de fazer com que a capital pague os empréstimos que foram feitos ao longo dessa gestão?
Os empréstimos que ele fez, pelo menos o que consta no portal de transparência, são empréstimos de pequena monta. Não é coisa que para você pagar em pequeno prazo de tempo. Pelo menos é o que consta em algumas situações no portal de transparência. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Como que a gente pode aumentar a receita? Lá, vou usar um município vizinho, município de Aracruz. Lá, a Secretaria de Saúde tinha uma receita para a saúde de Aracruz, em torno de 16 milhões. Quando eles começaram a puxar serviços para eles, que o recurso era dado pelo governo federal, o recurso mais que dobrou, passou para mais de 33 milhões de reais. A mesma coisa a gente vai fazer em Vitória, no caso da saúde, por exemplo. Eu não entendo a lógica de não se criar UPAs em Vitória. Esses recursos vêm do governo federal. Quando você cria UPA, você cria novos serviços, mas esses serviços são demandados, são pagos com dinheiro público federal. Então, essas iniciativas é que a gente pode fazer para que a gente tenha receita em caixa, sem precisar criar, ajustar os nossos trabalhos em cima da nossa receita. Além do mais, eu ainda espero ver a peça orçamentária que vai ser proposta para o ano que vem, e em cima disso a gente vai trabalhar. Mas eu tenho certeza que não vai diminuir muito assim. O que acontece hoje, Antônio Carlos, é que a gente precisa fazer essa avaliação quando começar. É que compras e contratos são feitos, majorados, para que o dinheiro parta para objetivos escusos, objetivos eleitoreiros. A gente tem que dar um basta nisso. O empresário quer investir, quer trabalhar, mas ele quer pagar o preço justo. Então, é o que o Bolsonaro está fazendo em Brasília. Ele mais o Tarcísio estão pagando o preço justo pelo serviço que está sendo prestado. Não tem majoração.
Candidato, dentro do plano de proposta de governo do senhor, caso seja eleito, tem uma importante área também, que é a área do turismo, né? A Vitória carece de projetos, carece de uma melhor divulgação, carece dos próprios moradores se voltarem a conhecer a nossa capital. Quais são as propostas do senhor para esta área?
Nós, primeiro, a gente tem que ir para dentro da secretaria ligada às licenças ambientais, para que elas facilitem a vida do empreendedor. Hoje a gente vê uma corrente ideológica tomando conta de secretarias importantes que tratam de licenças. Não que a gente vá desprezar o meio ambiente, mas nós precisamos fazer com que uma área tão forte como a nossa, tão importante para o turismo, ela é subdimensionada, porque há uma burocracia excessiva para que licenças não sejam dadas e o empreendedorismo de turismo não aconteça em Vitória. Eu vou lhe dar um pequeno exemplo de como a gente pode ser importante no turismo de Vitória. Há muito tempo, há um setor ligado a turismo que desenvolve aquelas tirolesas, eles querem fazer uma tirolesa, acredito que é a maior do Brasil, aqui na Pedra dos Dois Olhos. Ele só não conseguiu implantar até agora porque existem barreiras ligadas a essas licenças que impedem que este empreendedor venha colocar um aporte empreendedor aqui em Taboazeiro. Então, esses pequenos detalhes vão fazer com que o setor de turismo venha para Vitória. A gente vai ter que facilitar a chegada desses setores para que a gente possa ter um turismo forte. Nós temos uma Bahia que é exclusiva de Vitória. A Bahia, o mar que cerca a Grande Vitória, essa área de mar pertence exclusivamente à Vitória, e os próprios moradores de Vitória não conhecem o esplendor de Vitória do mar para dentro. Temos assim, bons serviços que podem ser prestados através de ecobalsas, por exemplo. Uma viagem de ecobalsa saindo de Jardim Camburi até o lado oposto de Vitória, até a ilha, não demora muito tempo. E você pode fazer isso até mesmo para criar um novo modal de transporte, mais seguro, e você vai começar a sentir prazer de morar em Vitória.
O senhor falou aí a respeito de modal, e eu entro então nesse assunto que é importantíssimo. A gente inclusive estava discutindo há pouco a respeito das obras da terceira ponte. Qual é a proposta do senhor para melhorar a mobilidade urbana da capital?
Eu estava vindo para cá para o trabalho hoje, e eu, coincidentemente, eu estava com um rapaz que trabalha com Uber. E eu peguei o Uber no meu bairro e vim para a Assembleia. E eu falei com ele, seu carro trepida muito? Ele falou assim, não, só o que o senhor está vendo mesmo. Eu falei, não, rapaz, o seu carro não trepida muito não. Olhe para frente e você vai ver a quantidade de buracos que tem pela frente. Essa sensação que você está tendo não é do seu veículo, não. É porque realmente existem falhas nas vias. E essas falhas nas vias, elas fazem com que você diminua a sua velocidade segura de se deslocar por Vitória. Essas ações preventivas, elas não podem acontecer somente no último ano, mas durante todos os 4 anos de uma gestão. Esse é um pequeno detalhe que faz com que você possa facilitar o ir e vir das pessoas em Vitória. São pequenos detalhes que fazem com que você possa se locomover. Uma outra coisa também que dificulta e acaba atravancando o transporte de Vitória. Os nossos sinais não são sincronizados. Não existe uma sincronia dos sinais. Eles são todos, praticamente, aqueles antigos, aqueles convencionais, que fazem com que você pare de... A cada minuto você venha a parar, e isso ocasiona uma queda de deslocamento dos veículos. Na questão do transporte público, por exemplo, você pode criar alternativas. Eu vejo hoje uma fragilidade muito grande dos transportes escolares devido à pandemia, e essas pessoas que estão nos seus microempreendimentos podem ser deslocadas para poder prestar um serviço alternativo de transporte legalizado. É uma alternativa que a gente pode estar oferecendo para que as pessoas tenham mais uma opção de transporte, de modal de transporte.
Deputado, candidato, o senhor tem uma relação, e por isso eu ressaltei aqui o fato do senhor ser deputado, o senhor tem uma relação de distanciamento, de oposição ao atual governo, ao governador Renato Casagrande. Se eventualmente o senhor for eleito, o senhor vai ter de conviver pelo menos 2 anos, talvez mais, com o governador. Como é que vai se dar essa relação?
Olha, eu vou estar como prefeito e ele como governador. Os dois vão precisar um do outro. E talvez ele precise mais de mim do que eu dele, porque eu tenho uma ligação próxima ao presidente Bolsonaro. Então a gente precisa pensar, nós como prefeito e ele como governador, e a nossa relação ser amistosa com o governo federal. A quantidade de recursos que estão represados em Brasília porque não se quer fazer projetos por questão ideológica, isso é ruim para o cidadão de Vitória, isso é ruim para o governo do Estado. Nós não temos que pensar dessa forma. Eu lembro de um prefeito de Pernambuco, não lembro qual foi a cidade de Pernambuco, onde o prefeito é do Partido dos Trabalhadores, mas ele fez questão de abrir as portas da cidade para os recursos que estavam vindo do governo federal. Quando a gente está numa posição de gestor, a gente não pode pensar de recusar recursos por causa de pensamentos ideológicos.
Certo. Eu vou pedir só que a próxima pergunta seja rapidinho, não porque o senhor tem respondido todas as questões dentro do prazo, mas é porque daí a gente abre espaço no final para o senhor fazer suas considerações finais. Então eu queria que o senhor respondesse agora a respeito desse ponto que o senhor abordou. O senhor acha que essa eleição, ela vai ter uma ideologização muito presente, muito forte? Vai ser uma eleição, digamos, com temas nacionalizados?
Acredito que sim. Eu dei recentemente uma entrevista a um outro jornal falando sobre esse aspecto. Vai ser, sim, essa questão de identidade ideológica, um pouco à direita, um pouco à esquerda, ela vai ser aprofundada agora nas municipais. O povo brasileiro, a essência dele é conservadora, né? E mergulharam esse pensamento aí, mas agora aflorou, mas não é uma onda. É algo que sempre existiu na mente dos brasileiros. Nós somos um povo conservador.
Ok. Então agora, capitão, estamos conversando com o capitão Assunção, que é candidato pelo Patriotas.
Só para complementar sim. também, né? Desculpa, o senhor falou muito da palavra, em nome do presidente Jair Bolsonaro. Já houve conversa com ele a respeito desta, né, candidatura do senhor? O presidente, ele acenou em participar, literalmente, entrar na campanha do senhor aqui na capital?
Não, ele já fez muitos vídeos, já, durante as lives de quinta-feira ele já falou sobre isso. Ele não vai entrar em nenhuma campanha no primeiro turno. Ele tem projetos importantes a serem passados agora na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e isso causaria uma complicação para que ele aprovasse essas reformas, como a reforma administrativa. Agora ele não vai entrar em campanha nenhuma.
Ok. Então, candidato, nós estamos conversando aqui com o capitão Assunção, candidato do Patriotas a prefeito da capital. O senhor tem mais um minuto para fazer as suas considerações finais, para dizer para as pessoas, para os eleitores, por que eles devem votar no senhor nessa próxima eleição.
Eu vou ser prefeito para cuidar de você. Bandido não vai ter vez. Quem vai estar na linha de frente para combater a bandidagem vai ser um capitão, capitão Assunção, e o vice dele, capitão Tristão. Nós vamos estar na linha de frente para evitar que o seu celular seja roubado, para que a sua vida não pereça, para que você não seja estuprada.
Ok, então, muito obrigado, candidato. E boa sorte nessa campanha.
O senhor tem mais um tempinho, candidato. Pode falar de outras áreas também, viu?
Tem mais quantos minutos? Mais um minuto.
Mais um minuto para o senhor, pode ir lá.
Olha, Letícia, para mim é uma honra. Olha só, eu tenho uma preocupação muito grande com a saúde dos nossos munícipes e eu vi que os remédios fundamentais para você tratar da saúde de Vitória não existem. Eles não estão no armazém. Pode até estar no armazém, mas não estão disponíveis para os munícipes. Nós vamos fazer com que cada um que tenha a sua receita, ele tenha o seu remédio. Isso é uma obrigação do administrador público. Não pode faltar remédio, principalmente numa cidade que tem um orçamento de 1.800.000.000 de reais. Isso é um compromisso do capitão Assunção.
Ok, então, capitão, como eu estava dizendo, boa sorte, então, nessa campanha. E, conforme for, a gente volta para conversar com o senhor no segundo turno. Obrigado, ou, eventualmente, caso o senhor consiga, após o primeiro turno, caso o senhor seja eleito. Muito obrigado. Bom dia.
Bom dia. Um abração.